Oremos. Pai, nós estamos na tua presença, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a tua vontade, porque até neste momento estamos sentindo, Senhor, ó Deus. Experimentamos da tua boa e poderosa mão, da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus, revelando-se através dessa liturgia tão bem construída. Ouvimos cânticos, adoramos, nos alegramos, ó Deus, com a tua bondade, clamamos e pedimos, através das músicas, que o Senhor transforme os nossos corações. E neste momento nós vamos debruçar os nossos corações na tua palavra, Pai. Então, nós queremos te pedir que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga a transformação através da atuação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos trabalhando o livro de Cântico dos Cânticos com a série Eu Vos Declaro, uma série que é, a princípio, voltada para a família, mas eu queria dizer para você, e cabe ainda nesse início de série, início, metade de série, né, porque nós temos mais dois domingos pela frente, quando nós começamos essa série de estudo do Cântico dos Cânticos, nós precisamos pensar de maneira pastoral na exposição desses textos. Porque muitos de nós, às vezes, pensamos, ao ouvir, né, que vamos estudar como comunidade o Cântico dos Cânticos, nós pensamos, mas eu achei que o Cântico dos Cânticos era só para os casados. E nós pensamos isso, né? Será que o Cântico dos Cânticos é um livro somente para os casados? Ou você pode pensar, eu não sou casado e acho que este livro não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Nós olhamos para alguns livros da Sagrada... Na verdade, isso acontece com muitos dos livros das Sagradas Escrituras que não são tão conhecidos assim. Tão conhecidos assim. Cântico dos Cânticos cabe um desses livros. Nós temos os Profetas Menores, nós temos outros livros das Sagradas Escrituras que nós ouvimos falar sobre eles, mas nunca estudamos eles de maneira profunda. Veja. Como descobrimos e descobriremos mais adiante, o ministério de todo o desígnio de Deus tem aplicações diretas e indiretas dentro das nossas vidas. Para ilustrar, nós podemos perceber o seguinte, o porquê nós devemos estudar o Cântico dos Cânticos. Porque ele estabelece o ideal de Deus para o relacionamento conjugal, por isso que nós devemos estudar. Nós devemos estudar o Cântico dos Cânticos, porque esse texto nos dá a capacidade de estabelecer princípios, valores, parâmetros para o que é um casamento segundo a vontade de Deus, segundo os princípios e valores do reino de Deus. Ele também fornece um padrão para os pais na preparação dos seus filhos para um possível casamento. Ora, os pais precisam instruir os seus filhos a respeito de casamento. Os pais precisam conversar com seus filhos sobre casamento, porque, afinal de contas, não existe vácuo de influência. Se você não conversar com o seu filho sobre sexualidade, se você não conversar com o seu filho sobre relacionamento, se você não conversar com o seu filho sobre dinheiro, se você não conversar com os seus filhos sobre vocação, alguém o fará. Alguém o fará. Então você precisa, como pai, fazer isso. Ele insiste na formosura e na pureza dos relacionamentos amorosos em um ambiente da sexualidade, mas perceba, de um prisma da espiritualidade cristã. Nós sabemos que dentro da tradição da espiritualidade brasileira, o sexo foi jogado a escanteio. Nós não falamos disso. Parece que é assunto proibido nos púlpitos da comunidade. No entanto, ao deixarmos o tema de fora, alguém, perceba, não existe vácuo de influência. Alguém falou sobre isso. Alguém ensinou sobre isso. Alguém criou parâmetros sobre isso. E esses parâmetros, provavelmente, se são seculares, não tem a chancela daquilo que a Bíblia diz a respeito do sexo de uma vida matrimonial. Veja, ao estudarmos também os cânticos, o Cântico dos Cânticos, ele pode combater os padrões profanos de uma sexualidade quase que pagã no nosso meio. E por Por que que eu digo isso? Porque o sexo se tornou um deus do nosso século. Também, entre outros deuses. Existe uma série no Amazon Prime, eu acho, que é sobre os deuses, né? Deuses da América. Eu acho que é esse o nome da série, se eu me lembro. Se eu não me lembro, é uma série muito boa. No entanto, essa série diz ou demonstra como a nossa cultura secular está recheada de deuses. Recheada de deuses. E um dos deuses mais fortes daquela série é o sexo. Tanto que na cultura greco-romana tem uma divindade para a sexualidade. E em tantas outras culturas. Por que então nós, como cristãos, entendendo que Deus criou todas as coisas boas, e sendo Deus o criador de todas as coisas boas, inclusive dos nossos relacionamentos e da nossa sexualidade, por que nós nos podaríamos e não falaríamos sobre o assunto? Cântico dos Cânticos, ele combate uma sexualidade pagã. Ainda, ele fornece uma ilustração profunda, profunda, sobre o amor de Jesus para com a sua igreja. Ele faz isso. E para você perceber essa realidade, hoje pela manhã, nós começamos a estudar o texto do versículo de número, do capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Mas, como de vez em quando acontece nas minhas pregações, eu não terminei o sermão da manhã. Não terminei. Então, nós iremos terminar ele agora à noite. Mas fique tranquilo, se você não veio pela manhã, você vai se situar na coisa. Hoje pela manhã, eu comecei falando sobre a influência deste livro. Um livro secular, mas a grande influência deste livro na questão dos relacionamentos. Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Ele é um guia, se você perceber lá embaixo, onde tem as pequenas letras, ele se propõe a ser um guia, uma forma de caminho, né, entre ambos os sexos, para a gente compreender o sexo oposto. Esse livro, perceba, ele foi lançado na década de 90. E o John Gray alcançou fama e fortuna e grande sucesso com este livro. Ele foi um dos livros que mais vendeu na história e até mesmo alcançou durante 21 semanas a lista dos livros mais vendidos. Ele ficou ranqueado 21 semanas seguidas. Foi traduzido para 50 idiomas. Um único livro falando sobre como o homem e a mulher devem se relacionar. No entanto, o apelo do livro reside na abordagem das diferenças entre homens e mulheres, uma noção profundamente arraigada em nossa consciência coletiva. De fato, as Escrituras nos ensinam que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. No entanto, diferente do livro, porque o livro diz que os homens e as mulheres são em essência diferentes. E aqui está o que se distancia da espiritualidade bíblica. Homens e mulheres não são em essência diferentes, mas sim em papéis diferentes. Porque a essência nossa, a nossa essência criacional é uma única essência. Deus diz, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 27, que Deus formou a humanidade do pó da terra. Então, homens e mulheres não são homens e mulheres de Marte ou de Vênus. Mas eles são homens e mulheres da terra. Então, eles devem cuidar bem dos seus relacionamentos de forma responsável. Bom, nós olhamos pela manhã a primeira parte do texto de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versos de 8 a 17. Você pode abrir se você tiver aí com a sua Bíblia. Bom, ou pode acompanhar também na nossa projeção. E quando você pega um texto como Cântico dos Cânticos, que vocês sabem, é uma poesia, né? É um cântico, Ele era cantado, né? Ah, assim como o livro de Salmos, assim como o livro de Provérbios, assim como o livro de Jó, ele é um livro de sapiencial, de sabedoria dentro das Sagradas Escrituras. E quando nós estamos olhando um livro de sabedoria dentro das Sagradas Escrituras, nós precisamos tomar alguns cuidados com a interpretação desses textos. Por quê? Porque esses textos muitas vezes não podem ser interpretados de maneira literal, porque eles têm muitas figuras de linguagem. Muitas. Inúmeras figuras de linguagem. Sendo assim, quando nós estamos olhando o texto, essa perícope que nós separamos, uma das coisas que nós devemos procurar num texto sapiencial é o seu versículo forte, aquilo que eu chamo do versículo chave ou do versículo forte do texto. E nesse texto, nessa perícope que nós estamos estudando, é o versículo de número 15, que diz o seguinte: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Se você perceber no caminho do texto, do versículo de número 8 até o versículo de número 17, você vai entender que no versículo de número 13 existe a introdução de uma primavera, a estação da primavera. Então as vinhas estão floridas. No verso seguinte, ou nos versos seguintes, nós temos essa analogia. As nossas vinhas estão floridas, estão dando frutos, no entanto, existem as raposinhas. E perceba, as raposinhas, elas são aqui a figura de linguagem do texto. São os problemas que existem dentro dos relacionamentos. Mas quando você olha o texto, na primeira parte do versículo de número 15, você tem o imperativo, o verbo no imperativo, apanhem. Então, de toda a nossa perícope, o verbo que está no imperativo, uma ordem divina é: você precisa cuidar do seu relacionamento. Apanhando o quê? As raposinhas. Agora, veja, uma coisa que acontece na nossa cultura, e nós discutimos muito pela manhã isso, é que nós temos a tendência de terceirizar as culpas. E isso já vem desde o Éden. Desde o Éden. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo uma ordem direta de Deus, quando Deus vai visitar este casal lá na viração do dia, falar com eles, saber o que está acontecendo, a pergunta que Deus faz é: o que aconteceu? Por que vocês se esconderam? Senhor, nós escondemos porque nós estamos nu. Mas quem disse que vocês estão nus? Ou quem informou isso para vocês? Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a desculpa do Adão foi? Foi qual? Qual foi a desculpa? Terceirização da culpa. Foi a mulher que tu me deste. Ele jogou toda a culpa em Deus e na mulher. Terceirização da culpa. Mas a espiritualidade bíblica sadia nos chama à responsabilidade. Perceba, o texto diz que as vinhas são nossas. Em relacionamentos saudáveis, não há problemas que não sejam compartilhados por ambos. Ambos as pessoas compartilham os mesmos problemas. Porque, afinal de contas, dentro da teologia bíblica do casamento, um homem e uma mulher, quando se unem em matrimônio, tornam-se uma só carne. Uma só carne. E hoje pela manhã, se você quiser saber o que significa esse uma só carne, eu gastei cerca de uns 20 minutos falando sobre isso. Não vou repetir para o pessoal da noite, porque senão o pessoal da noite vai ficar chateado comigo, porque talvez eu não termine de novo o sermão. Então, eu vou terminar esse sermão. Doa-o a quem doer, tá bom? É o meu propósito nessa noite. A pergunta que surge, então, é: como lidar com as raposinhas que ameaçam os nossos relacionamentos? Como a gente lida com os problemas? Porque eles surgem. Eles existem. Todo casamento todo casamento, mesmo aquele casamento, meu irmão e minha irmã, que você inveja. Inveja, fala assim, eu tinha que ter um casamento como esse. Quero te dizer uma verdade bíblica. Este casamento que você inveja tem problemas. Só não está aparente, mas problemas tem. Então, como que a gente lida com esses problemas? Como a gente não deixa com que essas raposinhas, esses problemas, tomem proporções gigantescas a ponto de criar uma cisão nos relacionamentos, a ponto de criar profundas feridas, ao qual muitas vezes vão se gastar tempo e tempo para perdão, demandas tão difíceis. Como que a gente faz isso? O primeiro ponto que nós estudamos pela manhã foi esse. Estabeleça uma comunicação eficaz através de suas ações, de seus olhos e de suas palavras. Estabeleça uma comunicação eficaz através das suas ações, dos seus olhos e das suas palavras. E nós olhamos e fundamentamos esse texto nos versículos de 8 a 13. Então, nos versículos de 8 a 13, nós fundamentamos esse texto. Só vou dar para vocês os axiomas, os highlights daquilo que nós falamos pela manhã. Suas ações comunicam, perceba, suas ações gritam alto e claro, comunicando seus verdadeiros sentimentos. Por quê? Porque as minhas ações testificam os meus verdadeiros sentimentos. As minhas ações para com a pessoa amada ou para com qualquer pessoa, para qualquer coisa. As minhas ações para com a igreja, as minhas ações para com a minha vocação, as minhas ações para com o estudo, elas testificam aquilo que realmente eu creio. As minhas ações materializam aquilo que realmente eu creio. Então a gente precisa ficar atento a isso. As nossas ações, elas gritam alto. Elas comunicam os nossos verdadeiros sentimentos. Então não adianta nada você dizer que você ama alguém se você é abusivo com alguém. Você é violento com alguém. Não adianta nada você dizer que você ama alguém, porque esse amor abusivo, violento, é disfuncional. É disfuncional. E daí talvez você precise de uma ação poderosa do Espírito Santo e um pouco de terapia. A segunda coisa que nós olhamos, o segundo ponto, é que o seu olhar comunica. A contemplação é a arte de extrair do cotidiano a beleza e a novidade. E isso foi o que nós estudamos. A contemplação, porque o texto bíblico de Cantares, capítulo de versículos de número 8 a 13, fala que o homem contempla a sua amada. Contempla a sua amada. E o fato de você contemplar alguma coisa faz com que você extraia daquilo coisas novas e belas o tempo todo. Eu, por exemplo, por força do meu trabalho, da minha vocação, mas também porque eu sou um discípulo de Cristo Jesus, eu preciso diariamente contemplar as Sagradas Escrituras. Eu preciso meditar nas Sagradas Escrituras. E vira e mexe, eu leio textos várias vezes, o mesmo texto. Tiro várias lições do mesmo texto. E por que que isso acontece? Porque um texto bíblico sempre parece ser um texto novo. Mesmo que você leia ele milhares e milhares de vezes, pelo fato de você contemplar aquela palavra. A contemplação tem isso. Quem gosta de boa música também tem isso. Ou aqueles aficionados por filmes. Tem pessoas que ficam o quê? Olhando ali, né, os detalhes dos filmes, né? As dicas lá. O meu filho tem um nome para isso. Eu esqueci agora. Mas são algumas dicas que o filme dá, né, sobre a sua formação. Ao fato de você contemplar, faz com que você extraia os detalhes, as coisas boas daquilo que você contempla. Então, a contemplação deve ser uma disciplina para aqueles que são verdadeiros amantes, para aqueles que querem construir um casamento e relacionamentos sólidos. Ainda, a gente percebeu que as nossas palavras, ou as suas palavras, elas comunicam muito mais do que nós pensamos. E o texto vai dizer o seguinte, que a primavera existe porque as pessoas conversam. E daí o texto vai nos mostrar que o amante, Salomão, no caso, convida a Sulamita para passear e conversar durante duas vezes. No versículo de número 10 e no versículo de número 13. No versículo de número 10, no versículo de número 13, Salomão convida a Sulamita a passear, e no meio destes versículos, existe a manifestação da primavera. Ou seja, boas conversas, fundamentadas no Evangelho e guiadas pelo Espírito Santo, renovam relacionamentos como a primavera. Você precisa entender que boas conversas devem fazer parte dos nossos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, vigorosos, casamentos saudáveis e vigorosos, eles são recheados de boas conversas. Sendo assim, desafiei o pessoal da manhã em um combinado. Que a partir deste domingo, ninguém mais almoça com o celular na mesa. Porque mesa, na espiritualidade cristã, é lugar santo. Chegando em casa, pela manhã, nosso almoço, eu pus o celular na mesa. E a minha esposa falou assim, você não vai cumprir o que você pediu para a igreja fazer? E eu olhei para ela e disse, eu só coloquei o celular na mesa para saber se você estava atenta à minha pregação. Saí muito bem disso. Saí muito bem. Percebe, então. Pela manhã, nós trabalhamos essas três realidades. E fizemos a seguinte aplicação. Estabeleça uma comunicação eficaz com seu parceiro de jornada. Não caia no erro de achar que, pelo tempo juntos, seu companheiro ou a sua companheira já sabe sobre os seus sentimentos. Lembre-se de que somos limitados e precisamos de graça e compreensão. O segundo ponto desse sermão é cultive a exclusividade na relação. Cultive a exclusividade na relação. Perceba o que o texto bíblico vai dizer no verso de número 6. O meu amado é meu e eu sou dele. Está aí. O meu amado é meu e eu sou dele. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é: qual o outro relacionamento que você tem que está competindo com o seu casamento? Porque todos nós temos. Todos nós temos. Pais. Sabia que pais podem se tornar uma competição com os nossos casamentos? Eu já vou mostrar isso para vocês. Filhos. Casais vivem em função dos seus filhos. Tá errado. Não tá certo. Muitas vezes nós colocamos os nossos filhos à frente do nosso companheiro, do nosso cônjuge. Está errado. Estamos comunicando de maneira errada aos nossos filhos a fidelidade do casamento. Estamos, sim. Ainda, outra fonte de competição pode ser os amigos. Pode ser os amigos. Os amigos podem ser os seus melhores conselheiros. E se seus amigos são os seus melhores conselheiros, existe algo errado no seu casamento. Porque perceba, se você lê o texto de Cantares, você vai perceber que tanto Salomão quanto Sulamita, eles falam sobre que eles são amantes, eles chamam um ao outro de amor e amada. No entanto, uma outra forma de que eles se dirigem um ao outro é como se eles são amigos. Esta pessoa é a minha amiga. Bons relacionamentos exigem exclusividade. Quer perceber a realidade? Deus exige exclusividade do nosso relacionamento com Ele? Sim ou não? Qual é o primeiro mandamento? Do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não fará. Você terá somente a mim como Deus. E daí você deve estar se perguntando assim: mas Wellington, isso é muito radical. Uai, nós não estamos falando que o casamento é um espelho da Trindade do relacionamento? Agora perceba uma coisa, nós não estamos falando e nós não falamos que o livro de Cantares também serve como uma ilustração do amor de Cristo pela igreja? Cristo ama outra coisa além da igreja? Ou Cristo morre exclusivamente pela igreja? Não é assim? Se Cristo, sendo essa imagem, perceba, Paulo em Efésios capítulo 5 vai usar exatamente esta imagem. Exatamente esta imagem. A imagem da exclusividade. Nós precisamos, C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: se nós não colocarmos as primeiras coisas em primeiro lugar, se nós invertermos as coisas, logo nós não teremos nada em nossas mãos. Se as primeiras coisas, elas devem estar aonde? Em primeiro lugar. Não é assim? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Uai! Por que que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está dizendo que você deve buscar exclusivamente o reino de Deus e a sua justiça. E quando você busca o reino de Deus de maneira exclusiva e a sua justiça, as demais coisas entram no seu devido lugar. Agora, ponha os seus filhos antes do seu cônjuge. O que acontece? Ponha o seu pai, o conselho do seu pai e da sua mãe antes dos conselhos da sua esposa e do seu esposo. Ou ainda, coloque os seus amigos acima. Você terá um bom casamento? Então perceba essa realidade. Exclusividade e intimidade na comunhão conjugal são indispensáveis. Pois uma depende da outra para florescer plenamente. Se você deseja ter intimidade com alguém, você precisa ter o quê? Exclusividade. Porque se você não tem exclusividade, você vai ter uma intimidade, ou melhor, você vai ter um relacionamento superficial que nós não podemos chamar de intimidade. O seu relacionamento é superficial. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar um texto bíblico, que é um princípio, e vou fazer uma aplicação geral. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, o homem precisa fazer o quê? O tradutor usou uma frase bonitinha, uma palavra bonitinha, que é deixar. Mas a melhor tradução seria abandonar. Abandonar. O homem precisa fazer o quê? Abandonar o quê? O seu pai e a sua mãe. E se tornar uma só carne com a sua esposa. Esses dias, um cara... Vou falar isso porque a pessoa não vai ficar brava comigo. Chegou no meu gabinete e falando sobre o seu futuro casamento. E ele me contou o seguinte, que ele chegou para a sua amada e disse assim: querida, eu preciso conversar com você. E eu preciso conversar com você de maneira profunda. Por quê? Porque tem algumas comidas que a minha mãe faz e eu gostaria que você aprendesse como ela faz. Eu ouvindo isso. Eu olhei pro cara e falei assim: casa com a sua mãe. Casa com a sua mãe. Porque você precisa deixar pai e mãe. Você precisa deixar pai e mãe. Você não pode julgar, colocar um jugo no ombro da sua amada. Não pode, de maneira nenhuma pode fazer isso. De maneira nenhuma pode fazer isso. Porque isso começa com a comida, depois é a forma com que limpa a casa, depois é a forma com que se passa a camisa. Você não quer uma esposa, você quer uma mãe. O texto bíblico então é claro: o homem deve deixar o quê? Deve romper, deve abandonar pai e mãe, para se tornar exclusivo. Assim também deve acontecer com as outras influências. Perceba, se o vínculo de pai e mãe é tão forte, o vínculo de pai e mãe é tão forte, não é? O vínculo com o meu pai e minha mãe são fortes. Eu tenho, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tive bons pais que me amaram de maneira defeituosa, porque são pecadores, mas me amaram. Pela misericórdia de Deus, eu fui amado pelos meus pais e o meu vínculo com eles era um forte. Mas a partir do momento que eu constituí uma aliança com a minha esposa, eu tive que fazer o quê? Abandonar os meus pais. Porque o vínculo com a minha esposa é maior do que qualquer outro vínculo. É maior do que o vínculo com os meus filhos. É maior do que o vínculo com os meus filhos. Porque a minha esposa é uma só carne comigo. Sabe por quê? A gente tem uma inversão bíblica. O problema de nós, muitas vezes, não construirmos bons relacionamentos conjugais é porque nós não vivemos plenamente este mandamento das Sagradas Escrituras. Você e a pessoa com quem você constitui uma aliança são uma só carne. São uma só carne. Isso exige o quê? Exclusividade. Último princípio nosso. Olha, se for assim, eu vou terminar cedo hoje, hein? O pessoal está feliz porque vai ter tempo para pizza depois do culto. Terceiro, não use o desejo como moeda de troca para punir ou alcançar objetivos. Se você quer ter relacionamentos duradouros, você não deve usar o desejo como moeda de troca. Nem para punir a pessoa e nem para alcançar objetivos. Olha o que o texto diz. Verso 17. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Veja como a gazela ou como o cervo novo, seja como a gazela ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. E a gente precisa lembrar neste momento mais uma vez aqui que existem as analogias do texto. Não sei se você, pessoal que estava aqui pela manhã, eu falei que a partir deste momento, porque é uma progressão o livro de Cantares, eles começam no namoro, se conhecendo, neste momento do livro, eles estão no noivado para consumar as núpcias, e a partir da semana que vem é fogo cruzado, porque é casamento. Então as analogias aqui aumentam a partir deste momento. Primeira coisa, perceba. Volte, meu amado, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Não se afaste, não espere. Vamos resolver antes que as trevas se dissipem. Sulamita, e aqui é Sulamita falando, é a mulher falando, com extrema sabedoria, ela diz: olha, diante das lutas e dificuldades, diante das raposinhas, nós não devemos dormir com ira ou irados um com o outro. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É lógico, Paulo não está falando aqui exclusivamente sobre casamento. É um conselho geral para a igreja. No entanto, isso aqui é muito importante. Diante das lutas, dificuldades, dos problemas que nós temos dentro dos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, você não deve, de maneira nenhuma, dormir irado com a pessoa que está ao seu lado. Porque a ira, segundo as Sagradas Escrituras, vai criar raiz de amargura. E a raiz de amargura, meus irmãos e minhas irmãs, é um câncer. Porque ele só tende a aumentar. Existem histórias mal acabadas em muitos dos nossos casamentos. Histórias não fechadas. Discussões não terminadas. Quantas discussões não terminadas existem dentro dos nossos casamentos? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você que é casado. Isso não fere você? Você ter uma discussão não terminada? Algo ao qual você não colocou um ponto final, que ficou em aberto. Isso não tira o seu sono às vezes? Isso não cria em você uma sensação de desprezo pela outra pessoa, porque ela não quis te ouvir até o final? Ela não quis compreender o teu lado da história? Sulamita, então, ela convida a Salomão, diz: volte, meu amado. antes que se rompa o dia, antes que fujam as sombras, e a figura das sombras aqui é das noites, das trevas, antes que as trevas se dissipem, antes que os problemas se apaziguem por si só, porque a gente sabe, muitas vezes nós escondemos as nossas maus histórias para debaixo do tapete, mas uma hora essas histórias vão reaparecer dentro dos nossos relacionamentos. Por isso que Paulo está dizendo, você não deve dormir irado. Você deve resolver isso. Mas o interessante é que muitas vezes, quando existe essa mal história, mal resolvida nos relacionamentos, nós usamos o desejo como moeda de troca e chantagem. Nós nos negamos a estar com o outro. O texto diz, volte, meu amado. Volte, meu amado. O texto continua nessa ideia da volta, meu amado, apesar das trevas, apesar dos problemas. O texto continua e diz o seguinte, seja como a gazela ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. E aqui, me desculpem vocês, mas todos os comentaristas bíblicos dizem que as colinas escarpadas são os seios da mulher. É uma analogia. Eugene Peterson, na mensagem, vai dizer que é o corpo. O texto bíblico parece até um tanto quanto forte. Porque ela fala, passei sobre o meu corpo. Mas essa linguagem não é uma linguagem estranha aos textos de Salomão. Porque, perceba, Provérbios capítulo 5 diz o seguinte nos versos 18. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. O Salomão gosta desse negócio de chamar a esposa e o amante de gazela e de corça, né? Agora, perceba. Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com carinhos, com os carinhos dela. Essa linguagem não é estranha às Sagradas Escrituras. Pelo contrário. A linguagem do corpo é uma linguagem santa às Sagradas Escrituras quando esta linguagem é aplicada dentro da esfera do relacionamento entre o homem e a mulher no casamento. O que, que o texto está nos ensinando é que diante das lutas, das dificuldades, dos problemas que nós vivemos dentro dos relacionamentos amorosos que nós temos, os casamentos que nós fazemos, que nós forjamos, nós não podemos manipular o desejo do nosso próximo. Nós não devemos manipular o desejo. Não devemos usar o desejo como fonte de chantagem para obter aquilo que nós queremos. E me desculpem, isso acontece. E isso não é santo. Não é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer, perceba, Paulo vai dizer no capítulo 7, 1 Coríntios, a partir do verso número 4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Parece que Paulo foi ler lá Cantares e foi ler lá Provérbios para instruir uma igreja que era altamente sensualizada, uma cultura altamente sensual, como era a cultura de 1 Coríntios, da cidade de Corinto. E Paulo então está dizendo aqui, vocês não devem. Na esfera do casamento, você não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Porque o que Paulo está espelhando aqui é a teologia de Gênesis capítulo 1 e 2, onde quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, não existe meu corpo, minhas regras. O corpo da minha esposa é meu e o meu corpo é dela. Então não existe a possibilidade de manipulação de desejo. Não existe. Nós precisamos nos arrepender desses pecados. Porque são esses pequenos pecados que minam os nossos casamentos. Que minam os nossos relacionamentos. Gostaria então de convidar vocês a dois movimentos. Primeiro, assim como Cristo Jesus tem um relacionamento exclusivo com a igreja, você deve desenvolver um relacionamento exclusivo com seu cônjuge. Remova tudo o que atrapalha e que de alguma forma causa algum tipo de adultério. Veja só, a Bíblia vai falar o seguinte, em todo tempo, não somente no Novo Testamento, Israel é a noiva do Senhor Deus. E você percebe que a linguagem dos profetas é, toda vez que Israel está adulterando, ou melhor, toda vez que Israel está adorando outros deuses, qual é a linguagem que o profeta usa? É a linguagem do adultério. Do adultério. Então deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes o adultério nos nossos casamentos não acontece somente no âmbito do estar fisicamente com outra pessoa, do se envolver fisicamente com outra pessoa. Existe adultério emocional. Existe um adultério emocional ao qual você precisa hoje tratar no seu casamento. No seu relacionamento. Ainda, não construa um relacionamento sobre o solo arenoso da chantagem física ou emocional. Não construa um relacionamento sobre o solo arenoso da chantagem física ou emocional. Em vez disso, construa sobre a intimidade prazerosa desfrutada aos pés da cruz de Cristo. É assim que a gente constrói. Você precisa ir até a cruz de Cristo. Então, perceba uma coisa. Se hoje Jesus tocou o seu coração em uma dessas áreas que nós falamos, eu gostaria de convidar você a abaixar a sua fronte, a fechar os seus olhos e a orar. Mas a orar por arrependimento, sabe? Por arrependimento. Senhor, no meu coração tem outras coisas além da minha esposa, além do meu esposo, além do meu cônjuge, meu marido. Eu quero abrir mão disso. E talvez hoje seja o dia de você abrir mão dessas coisas. Você talvez está de maneira sem perceber, chantageando emocionalmente a pessoa que está ao seu lado. Chantageando, abusando emocionalmente, física e emocional da pessoa que está ao seu lado. Deixa eu te dizer uma coisa, você está defraudando a pessoa com quem você criou uma aliança. Você precisa então se arrepender. E pôr o seu casamento, o seu relacionamento, aos pés da cruz, para que Cristo traga renovação e transformação. Que tal você fechar os seus olhos e falar um pouco com Cristo, com Jesus, nessa noite? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez neste culto, Deus, derramando da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.